Olá, maldinha, daqui ao Latosé, mais uma vez para vos azucrinar o juízo. Ora, para hoje eu trago-vos a bomba do dia. Mentira, não é bomba nenhuma, por ninguém quer saber. Olá, Tosé, o Tosé Golão é português, mas não trabalha em Portugal nem vive em Portugal. Que o Tosé mudou-se para a Bélgica em setembro. A ganhar uns trocos, a amealhar outros trocos, gastar outros trocos e viajar à conta dos trocos. É assim, Portugal está como está e na área do IT um gajo tem que fazer pela vida. Ora, mudar para aqui não foi assim uma coisa simples, mas também não foram as passas do Algarve. Vir para a Bélgica é super fácil. O problema é morar cá. E para isso eu tenho 25 tópicos ou mais, já lhes perdi a conta, mas vou passar por eles ao longo deste podcast. Digamos que o primeiro tópico da lista, neste caso, e que vos vai desbloquear toda uma série de procedimentos, é terem um contrato de trabalho. Primeira coisa que têm que fazer depois de encontrarem trabalho, não venham para cá à procura de trabalho, venham já com um contrato de trabalho. Vai-vos facilitar imensa vida. Outra sugestão que eu tenho aqui, e é um parênteses a este ponto, é tenham um sítio para ficar quando vierem para fora. Neste caso, na Bélgica, vale ter amigos. Ou se não, podem sempre procurar um hostel ou um hotel enquanto procuram casa cá. Se começarem a procurar casa ainda no país de origem, nesse caso Portugal, como eu fiz, comecei a procurar casa com 2 meses de antecedência, podem já ter a sorte de ter as chaves de casa, mas se seguirem tudo como manda a lei, vocês vão perceber agora com os pontos seguintes o quão difícil é ter casa aqui e o quanto vale ter amigos cá com casa que vos podem dar abrigo durante uma semana, por exemplo. Uma semana que foi o meu caso. Portanto, o segundo passo passa por encontrar a casa. Tem que responder ao anúncio, se receberem resposta, convidar para visitar a casa. Se tiverem cá alguém conhecido, peçam alguém para ir ver a casa. Ou se não, terão que vir vocês cá e têm que pagar bilhetes de avião para vir cá. E isso não é muito cómodo, dado que ainda podem estar a trabalhar no emprego anterior e podem não ter disponibilidade para vir visitar a casa. E normalmente, e pelo menos eu senti isso, o pessoal aqui não tem bem a noção que o pessoal trabalha. Chegam a marcar visitas a casa às 3 da tarde, às 11 da manhã, e ao fim de semana isso não acontece, a não ser que seja sábado de manhã. Mas se conseguirem ter cá alguém que possa ver a casa e haja flexibilidade para um horário decente de visita à casa, esse é o quarto passo. Quinto passo, e depois de aprovada visualmente a casa, porque se não vierem vocês, vão ter que vão ter que confiar no feedback da pessoa que veio visitar a casa por vocês. Mas se for do vosso interesse, a zona, o preço da renda, atenção que a renda é dividida em renda e despesas comuns, como a limpeza do edifício, manutenção de elevadores, água quente, água fria, etc. Depende de caso para caso, de prédio para prédio, senhorio para senhorio. Devem comunicar o interesse em ficar com a casa. Isto vai despoletar todo um processo que combina na entrega das chaves. E ao comunicarem o interesse em ficar com a casa, em darem o vosso sim ou oui, e eu fico com a casa, vão ter que enviar uma proposta de arrendamento. E essa proposta de arrendamento é nada mais nada menos do que um documento a dizer que eu, António Alão, pretendo ficar com este apartamento na rua X, pelo valor Y, com o valor de despesas Z e em ju juntamente. Em anexo, envio cópia do BI, que é ilegal em Portugal, envio cópia do contrato de trabalho. Cá está, mais uma vez, importante é ter o contrato de trabalho. assim que conseguirem elaborar este papel, pode ter que ser escrito em francês ou em holandês, depende do vosso senhorio e das línguas do país onde falam. Neste caso, o exemplo é para a Bélgica, com as línguas oficiais. Devem fazer o depósito do primeiro mês de renda. Isto para quê? Isto serve como sinal para o senhorio a dizer que vocês têm todo o interesse em ficar com a casa e que são pessoas de confiança e têm neste momento 800€ de parte e conseguem pagar a renda. 800€ é um número especulativo. Não é o preço de um T1 em Lisboa, mas é um preço de um estúdio em Bruxelas, por exemplo. Seguidamente, viagens compradas, malas feitas, apanham o avião e vêm até à Bélgica. E a primeira coisa que vocês querem fazer logo no primeiro dia, assim que possível, é assinar o contrato de arrendamento. Porquê? Porque de seguida vão ter que ir ao banco. E estamos na Bélgica e os bancos aqui têm toda uma linha processual gigante. Serve o banco para fazerem a vossa conta à ordem, se quiserem uma conta a prazo, mas o mais importante é a conta de seguro de responsabilidade pela habitação da casa. Isto é uma conta em que vocês depositam o equivalente à caução em Portugal numa conta que fica bloqueada durante a duração do contrato e em que nem vocês nem o senhorio podem mexer na conta. A conta só poderá ser mexida no fim do contrato e com duas justificações. Ou para devolver o valor que lá está ao arrendatário, ou para retirar dinheiro de lá para pagar eventuais despesas por alguma coisa que tenham partido, ou alguma coisa que o vosso senhorio tenha notado na casa que não estava quando arrendou, etc. E é nesse momento, no fim do contrato, que esta conta é mexida. Até lá, o dinheiro permanece bloqueado e a guarda do banco também não mexe nele. A juntar a isto, é preciso também fazer o seguro de responsabilidade, em que vocês basicamente responsabilizam-se a casa a arder. Não querem isso, pois não, então é melhor fazer o seguro, e é uma coisa obrigatória aqui na Bélgica. Penso que o governo português está a pensar fazer o mesmo em Portugal. Não sei como é que vai ser, mas aqui é uma coisa bastante standard. E este é bastante fácil de fazer, este décimo passo. Por exemplo, podem ir ao ING e podem fazer este seguro online, tratar logo toda a papelada e ter o seguro imediatamente aprovado. O pagamento do prémio é feito a posteriori. Para abrirem as contas bancárias, é muito importante levarem 3 documentos. O vosso bilhete de identidade ou passaporte, levar o contrato de trabalho e levar o contrato de arrendamento assinado pelas duas partes. Depois disto tudo, têm que esperar pela abertura da conta bancária e assim que receberem o e-mail com os dados para a vossa conta bancária, devem fazer o depósito bancário da caução do arrendamento. Este depósito bancário deve ser feito na conta que vai ficar bloqueada. Depois de fazer o depósito bancário, devem também pagar o valor do seguro, eventualmente, e no meio disto tudo já vão 14 passos. No fim, terem os papéis todos, a prova do depósito bancário, os seguros feitos e aprovados e de terem quase começado a preparar a vossa vida, é a altura de ter as chaves de casa. E é neste momento que o vosso senhorio ou a agência imobiliária vem ter com vocês toda contente, então os papelinhos e tal, custou muito e não sei o quê. Eu, não, só demorou uma semana e tive que apertar com eles. Porque eles queriam pôr a ir ao banco na quarta-feira que vem. E buscar os papéis. Com sorte, pude ir na sexta-feira. Mas sexta-feira não havia horário de expediente. Eu fui atendido pela senhora de calças de fato de treino e ténis. O que interessa é que me zerrascou e eu pude dormir o fim de semana na minha casinha. Depois disto, e só para dar assim um sumário aqui a meio, ainda vamos a meio da lista e já vão 14 passos. Para dar aqui um pequeno sumário, o desbloqueador no meio desta pescadinha de rabo da boca, que é arranjar casa, é o contrato de trabalho. Porque para vocês arranjarem casa, precisam ter uma conta no banco. Para ter uma conta no banco, vocês precisam de uma morada. Mas para terem uma morada, precisam da conta do banco. O importante aqui é mesmo ter o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho permite-vos ter o contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento, apesar de não estarem a habitar na casa, dá-vos uma morada. E essa morada vai-vos dar uma conta bancária, que vai-vos dar a casa. Isto foram só 14 passos. Depois de ter as chaves da casa, coisas importantes e comodismos. Muito importante, se a eletricidade, ou o gás, ou a água, não está em nome do senhorio e está estipulado no contrato que são vocês que têm de proceder à alteração da morada e do subscritor do contrato, tratem de o fazer o mais rápido possível. Mas não esperem feedback. Eu tive que entrar em contacto com o fornecedor de eletricidade a perguntar: então, mas eu já mandei os dados já há 15 dias e vocês não me dizem nada? Estão a tratar do assunto, o tempo está a passar, tenho que tratar disto no espaço de 10 dias. Ao que eles me respondem: daqui a 2 meses você vai receber uma fatura. Obrigado. Yeah. A minha eletricidade é paga a cada 2 meses e eles não dão qualquer feedback que o contrato foi alterado. A carta simplesmente aparece na caixa do correio. Interessantíssimo. O ponto mais importante, e depois de terem casa, terem trabalho, é legalizarem-se na Bélgica. E isto é mesmo super, super importante, pois podem haver multas se vocês não tratarem nisto num espaço de tempo pré-definido. Penso que são 6 meses, ou pelo menos para estadias superiores a 6 meses, isto deve ser tratado nos primeiros 6 meses, mas vocês têm todo o interesse em tratar e arrancar com o processo o mais rápido possível, porque existe um conjunto de passos enormes. Então, o primeiro passo consiste em ir à comune da vossa área de residência. No caso é Skarbek. Skarbek tem um procedimento diferente da comune de Bruxelas, de Excel, etc. E para registar, e penso que isto é comum com toda a gente com quem eu falei, são necessárias cópias do bilhete de identidade, cópias do contrato de arrendado, fotos tipo passe, cópia do contrato de trabalho e é só. Agora, há comunes que podem tratar isto por e-mail e há comunes que podem tratar isto presencialmente, que é o caso da minha. Me obriga a deslocações ao Palácio da Comune. Comune, entenda-se, é o equivalente à Câmara Municipal. Ora, nada mais, nada menos, eu tive que ir 3 vezes à Comune. Ora, da primeira vez que eu fui lá, uma segunda-feira, foi logo na segunda-feira depois de ter as chaves da casa. Assim que eu chego lá, tiro a senha e a primeira coisa que me dizem depois de 20 minutos à espera é: o sistema está em baixo. E eu: ok, e vai demorar muito? Não sabemos, não somos nós que estamos a tratar disto. Eu: ok, mas costuma demorar muito? Sim, normalmente lá para a tarde deve estar bom. Ok, au revoir. Fui-me embora a trabalhar. Segunda vez que eu fui lá, já tinha visto no site quais eram os documentos que era preciso levar, tinha tratado tudo. Chego lá e a senhora diz-me, muito simpaticamente, depois de eu lhe perguntar se podíamos ter a conversa em inglês, ela diz-me: não, vou falar francês consigo, porque na Bélgica as línguas oficiais são o francês e o holandês. E eu: ok, d'accord, c'est bon, ça va. E ela ia falando comigo em francês e eu lhe respondia em inglês, porque o francês, como podem perceber, é espetáculo. Ao que a senhora, depois de ver os meus papéis todos, retirou uma folha de uma gaveta ao lado da secretária e começa a assinalar e diz-me: olha, é preciso trazer 3 fotos tipo passe. As fotos estão aqui. Agora precisas trazer 3 cópias do bilhete de identidade. As cópias estão aqui. Então, e a cópia do contrato de arrendamento e as 2 cópias do contrato de trabalho? E eu: não podem tirar aí? E ela: não, tens que as trazer. Ok, onde é que eu posso fazer cópias? Podes ir ali ao lado. Há uma reprografia aqui ao lado que tira fotocópias. Eu: ok. Sorte a minha, isto era 9:30 da manhã e a reprografia só abria às 10. Disse au revoir e fui trabalhar. Terceiro dia, lá fui eu com todas as cópias, entreguei os papéis todos à senhora e a senhora começa a fazer o meu registro muito aborrecidamente. Só que a meio do registro, para. Coincidências das coincidências, os meus 3 apelidos não cabiam no campo do apelido. Parece que o sistema informático aqui na Bélgica não está preparado para tantos apelidos. Depois de 10 minutos a andar de um lado para o outro e de ter ido ter com a sua supervisora no final, a supervisora conseguiu fazer um override ao sistema e lá conseguiu forçar a inserção de mais caracteres que permitissem inserir todo o meu apelido. Isto é outro problema que vocês podem se deparar quando vêm para fora e têm nomes grandes, apesar de não serem ninguém importante na vida. No terceiro dia lá saí eu com as minhas fichinhas, com o meu número de cidadão belga e com o aviso de que a polícia vai-te bater à porta de casa. Por favor, abre-lhes a porta. Ok, tudo bem. Portanto, o 19º ponto é receber a visita do inspetor da polícia em casa. Eles fazem 5 visitas e sem nenhuma das 5 visitas vocês abrirem-lhes a porta, eles não vos voltam a visitar, para além dessa quinta vez. Isto tem toda uma lógica. Eles vêm visitar a meio da manhã, vêm visitar a meio do dia, a meio da tarde, neste caso, e também passam por cá ao fim de semana. A mim coincidiu passarem por cá um domingo de manhã, o que eu pensei, é domingo de manhã, não estou à espera de ninguém. Provavelmente alguém se enganou ou deve ter confundido. E não lhe abri a porta. À quarta vez, eram 7h20 da manhã de segunda-feira. O senhor inspetor toca a campainha e diz do outro lado, polícia de Bruxelas, vem aqui para fazer a visita. Eu, ok, pode subir. Quarto andar. O senhor sobe, vem. Então o senhor mora sozinho? Moro, sim. E o senhor está a arrendar esta casa? Estou, sim. E o senhor já fez o registro na comune, já tem contrato de arrendamento, tem contrato de trabalho? Eu, sim senhor. Ok, está tudo, adeus. E 5 minutos depois ele saiu no fim de preencher a papelada toda e eu ter deitado um olhinho sobre o que é que se tratava o papel. Não se, antes de sair, o senhor vira-se e diz, parabéns, você escolheu morar na comune mais lenta do mundo, daqui a 6 meses vai ter o seu BI. E eu, ok, eles têm que entregar isso em menos de 6 meses, mas ainda bem, agradeço o seu sentido de humor, bom jorné. E lá foi ele todo contente para mais uma visita, saiu a correr, deixou as escadas, saiu à pressa do prédio e eu cheio de sono voltei para a cama porque ainda não eram horas de acordar para ir trabalhar. Depois da visita da polícia e em paralelo devem ir à embaixada fazer o registro, por favor. Eu tive que ir lá por causa de um passaporte, vou ter uma viagem para fora do espaço europeu, do espaço Schengen. E tive que ir lá fazer um passaporte de urgência e em paralelo fiz também o registro na embaixada. Isto vai permitir que vocês votem aqui e vai permitir que o governo português saiba que vocês estão fora do país. Mas o governo português não combina bem os fatores e é muito importante vocês também mudarem a morada fiscal para cá. Porquê? Porque senão no ano seguinte vão pagar IRS. Apesar de não terem trabalhado em Portugal, ou terem trabalhado só durante parte do ano, mas vão pagar IRS porque não deram conta às finanças que vieram para fora. Super importante que vocês mudem nos primeiros 3 meses a morada para cá. E atenção que depois de efetuado o pedido de morada têm 2 meses para confirmar o pedido da morada. E para isto dá muito jeito ter um leitor de cartões. Quando nós pensamos que para mudar a morada fiscal em Portugal é preciso ou ir ao registro civil ou ir às finanças, não, basta fazer um pedido na internet, a carta aparece passado uma semana mesmo no estrangeiro e conseguem confirmar o pedido. Agora pensem em fazer o mesmo na Bélgica e vejam quantas vezes têm que ir à comune ou ir ali aos serviços ou ir não sei onde e depois esperar a confirmação e depois tratar daqueles papéis e trazer os outros papéis, blá 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 blá. Coisa e um ponto assim é este que eu vos vou dar, e este é o 22º ponto, se eu ainda não lhes perdi a conta, é que se tiverem carro, convém terem o cartão de residente no carro, e isto trata-se na comune, e para o fazer, vocês têm que ir fazer o pedido de cartão de residente, que vos obriga a registar a carta de condução, atenção que obriga a levar fotocópias da carta de condução. Depois de efetuado o registro da carta de condução, podem ir então confirmar o vosso registro e ter o vosso cartão de residente para colocar no carro. O primeiro é temporário, é-vos dado para 2 meses, e depois podem ir buscar o definitivo, que é para 1 ano. Isto tem um custo que varia de comune para comune. Caso não tenham o cartão de residente, em Bruxelas todo o estacionamento se paga dentro da zona metropolitana da cidade. Existem parques gratuitos, mas normalmente ficam nas pontas onde se podem apanhar transportes públicos, e é fora de Bruxelas. E onde o estacionamento não é só destinado a residentes. Pode-se estacionar gratuitamente a partir das 9 da noite até às 9 da manhã, como é o caso da minha comune. Atenção, que isto também é válido ao fim de semana. O que isto quer dizer é que entre as 9 da manhã e as 9 da noite, vocês têm que ir mudar o vosso disco azul para terem estacionamento gratuito durante 2 horas. Agora imaginem que numa sexta à noite metem o disco para as 9. Este começa a contar a partir das 9 da manhã. Ou seja, se foram sair à noite, vão ter que ir pelo menos às 11 da manhã ao carro, tenham-no deixado onde estiver, mudar o disco para as 11, para pelo menos terem estacionamento até à 1. À 1 repete, e às 3, e às 5, e às 7. Isto se não quiserem receber uma multa de 35€ no para-brisa do carro. Depois de terem tudo tratado, meus amigos, obrigado por a terem aguentado meia hora a ouvir esta voz fenomenal, com este sotaque carregadíssimo. Podem aproveitar a vida na vossa cidade e continuar a burocracia que for aparecendo. Sejam cartas da luz, sejam cartas de telefone, sejam cartas de internet. Muito importante, não se esqueçam de pôr internet em casa. Tenho ainda na minha lista comprar um móvel de televisão, comprar uma pequenina televisão e um Fire TV Stick para ver televisão portuguesa à borda, claro. Dado que IPTV agora chega a todo lado, isto é a Bélgica. Obrigado.